semana passada, a justiça condenou a Sanepar a pagar uma multa pelo período em que Maringá ficou sem água em janeiro de 2016. A empresa ainda pode recorrer. Mas o fato nos faz refletir sobre um bem essencial à vida humana, a água potável. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada Deise Marcelino da Silva, que é doutora em Direito Ambiental e coautora de um livro que trata sobre o tema. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Presencial com você e com os nossos ouvintes também, na forma virtual, né?
É verdade. Bom, para começar, a água potável, ela pode acabar um dia?
Luciana, a água é um elemento que ele se renova pelo ciclo hidrológico. Então, esse é um fenômeno natural que mantém a quantidade de água no planeta Terra. Então, a água de outrora é a mesma água que nós temos hoje.
A quantidade é a mesma.
A quantidade é a mesma. Contudo, não podemos falar da qualidade. A qualidade não é a mesma. E aí, a sua pergunta é pertinente dentro desse contexto que trata da água potável, né? A água com potabilidade para atender aos usos nobres dos seres humanos, para dessedentação animal, para todos os usos múltiplos, né? Da indústria, da irrigação. Essa água, ela precisa de um certo grau de potabilidade. E aí, quando você faz essa pergunta, a gente pode afirmar que a água potável, ela pode sim acabar um dia devido a alguns fatores.
Que fatores?
Nós podemos mencionar o aumento populacional, a má gestão da água, a falta de infraestrutura hídrica, a falta de tecnologia também, a má distribuição geográfica da água. Então, são alguns fatores, as mudanças também no clima, que podem corroborar com a escassez, com a crise hídrica.
A água sempre foi um direito fundamental ou é mais recente esse direito fundamental de acesso à água?
Certo. A água sempre foi um direito fundamental.
E por que ele é um direito fundamental?
Porque nós estamos falando de um elemento que é essencial para a nossa vida, para a vida no planeta Terra, para a vida do planeta Terra. Nós estamos falando de um elemento que nós precisamos consumir para manter a nossa saúde. Então, a água é um direito fundamental, porque precisamos também ter acesso a ela para exercer o direito fundamental à vida, o direito fundamental à saúde, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, que todos estão previstos na nossa Constituição.
Sempre foi assim?
A água, ela sempre foi um elemento indispensável para nós, né? Agora, enquanto direito, né, sobre a ótica jurídica, esse é um direito fundamental que ele não está previsto na nossa lei maior, na Constituição Federal de 1988. Não há um dispositivo que traga de forma expressa esse direito fundamental. Nós temos sim a previsão de um artigo, que é o 225 da Constituição, que fala sobre meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nós sabemos que esse meio ambiente, para ele estar equilibrado, é preciso que a água esteja em condições de uso, né? Mas quando a Constituição foi elaborada, não se imaginou acrescentar esse direito de maneira expressa num dispositivo isolado da Constituição, porque os direitos fundamentais, eles nascem de acordo com as necessidades.
Naquela época não era tão necessário, assim, não se imaginava que...
Exatamente, que, né? Não se falava muito em crise hídrica, em falta de água, em escassez. Então, ele se tornou fundamental, juridicamente falando, né, na ótica do direito, por conta das novas necessidades. Porque novas necessidades geram direitos, novas necessidades fundamentais geram direitos fundamentais. Se a gente puder fazer um paralelo, até ontem não se falava em direito fundamental de proteção de dados pessoais. Uhum. E no ano passado, em fevereiro de 2022, foi colocado na Constituição um dispositivo que trata que a proteção dos dados das pessoas devem ter status constitucional, justamente por conta dessa sociedade da informação que nós vivemos. E com relação à água, é mais ou menos isso, né? As necessidades já eram se falar de um direito fundamental.
Mas ainda não se colocou na Constituição.
Ainda não, Luciana. Nós temos um projeto de emenda constitucional para acrescentar o direito humano ou o direito fundamental de acesso à água na nossa Constituição. É um projeto de 2018, que já foi aprovado pelo Senado, mas está tramitando na outra casa legislativa. Se a Constituição talvez fosse escrita hoje, né, num contexto de responsabilidade ambiental, é possível que já teria esse direito na nossa Constituição, como já tem em outras Constituições. Já tem na Constituição do Equador, que é de 2008, na Constituição da Bolívia, que é de 2009, na Constituição do Marrocos, que é de 2011. Então, esse é um direito que ele vem sendo implementado como direito fundamental de maneira escrita e expressa nas constituições mais recentes.
De modo prático, o que mudaria se esse direito já estivesse na Constituição?
Ah, isso é interessante porque tem um autor que fala na proeminência e na preeminência de se ter um direito na Constituição, porque é a lei maior. Uhum. Então, teria mais visibilidade esse direito fundamental. Também poderia ter maior vinculação com todos os poderes, o poder legislativo, quando fosse criar uma lei, teria que considerar o direito fundamental de acesso à água potável. O poder executivo, implementar políticas públicas levando em consideração esse direito. É o Poder Judiciário decidir, como você anunciou aqui no início, levando em consideração que o direito à água, acesso à água, ele é fundamental. Então, tem essa vinculação, essa maior visibilidade.
Isso afetaria, inclusive, por exemplo, a cobrança da água, né? O quanto que você paga pela água?
Pode afetar também. Você tem que não cobrar um valor
abusivo,
não cobrar um valor que pudesse limitar as pessoas de ter acesso a esse bem, a esse elemento que é fundamental.
Bom, no Brasil a gente tem água em abundância, né? É um erro confiar que a gente está fora de perigo?
No Brasil, de fato, temos muita água, vivemos num solo fértil em água. 12% aproximadamente de toda a água doce do mundo está aqui.
Nossa.
O Brasil, ele tem água superficial, ele tem água subterrânea, em abundância, mas nós podemos ainda enfrentar situações de crise, de falta de água, justamente por conta da má distribuição, né? Nosso país tem dimensões continentais, então tem regiões que têm água, mas que a população não reside perto desses corpos hídricos. Nós podemos também falar da má gestão da água. Então, tudo isso afeta a disponibilidade de água, mesmo que estejamos em solo fértil com relação aos recursos hídricos.
Será que um dia o mundo pode viver guerras por causa da água?
É uma água que a literatura que trata sobre esse assunto se manifesta, né? Fala que é possível. Já tem alguns conflitos sobre água. Conflitos, por exemplo, a gente pode mencionar um conflito entre o Uruguai e a Argentina por conta da instalação de usinas de papeleiras na bacia do Prata. Então, já se tem assim, alguns conflitos que são resolvidos em tribunais internacionais, entre estados, entre países, que geralmente cria um documento internacional, elabora um documento internacional justamente para criar diretrizes de gestão deste recurso hídrico. Porque se a gente pensar no Brasil, por exemplo, que tem um aquífero Guarani, e ele divide esse aquífero com Argentina, Paraguai e Uruguai, a atividade que se tem aqui, o uso da água na montante pode afetar o uso a jusante do corpo hídrico. Então, tem que haver uma gestão compartilhada deste recurso quando se trata de um recurso transfronteiriço, né, que é o caso do aquífero Guarani e tantos outros corpos hídricos que estão no limite, na fronteira entre os estados, entre os países.
Quer dizer, o uso do aquífero em um trecho pode afetar outro trecho já em outro país.
Exato, já em outro país. E quando isso acontece, né, tem que se comunicar, por exemplo, se houve algum problema de contaminação aqui, tem que imediatamente comunicar o outro país, por conta dessa correnteza de águas que atravessa fronteiras, né? Os recursos hídricos não respeitam as fronteiras geográficas estabelecidas pelo ser humano. Então, tem que haver essa comunicação, essa cooperação entre os países com relação aos recursos que são transfronteiriços.
A produção de lixo pode contaminar aquíferos ou não?
A produção de lixo pode contaminar os aquíferos, porque para você obter água de um aquífero, você tem que abrir um canal de comunicação, né? Geralmente são os poços. E aí tem que haver toda uma administração com relação a esse poço, porque uma vez contaminado, imagina-se a dificuldade de descontaminar uma água que está abaixo do solo, num aquífero, que é um conjunto de rochas que armazena essa água. Então, é necessário também estabelecer uma gestão integrada. Isso que você falou é muito importante, porque quando a gente fala de gestão de água, de proteção da água, nós temos que falar também de gestão do meio ambiente, trabalhar em conjunto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, trabalhar em conjunto com vários setores, várias instituições, vários segmentos da sociedade para se proteger aquele recurso.
Uhum. Doutora, você disse que não há fronteiras, né, para a água, para o território onde tem água, né? Será que um dia, já que a água não conhece fronteiras, né, será que um dia nós no Brasil, que temos água em abundância, teremos que fornecer água para outro país que vive uma escassez?
Eu posso dizer, eu posso afirmar para você, Luciana, que nós já fornecemos.
Ah, é?
Nós fornecemos quando nós exportamos produtos. Quando nós exportamos soja, trigo.
Não tem água para produzir,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Laranjas. Então, nós exportamos produtos que, para sua produção, precisa utilizar-se de uma quantidade de água. Então, não é à toa que o Brasil é o celeiro do mundo, como se diz a expressão, porque nós temos muita água. E essa água que exporta, ela até tem um nome, é água virtual, que é toda a água que é consumida na fabricação daquele bem de consumo, daquele produto. Então, nós já exportamos bastante água, porque junto com o produto vai a água que foi utilizada para a fabricação desse bem.
Bom, 22 de março, dia da água, né?
Isso. Dia Internacional da água.
Um mês, então, para a gente refletir sobre esse tema, um tema muito importante, né?
Importantíssimo, que me dá bastante prazer em vir aqui falar e estudar também.
Então, o direito, ele se ocupa bastante desse tema também, né?
Ele se ocupa desse tema. Nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é de 1997. Nós temos outras leis, outras políticas do meio ambiente e tantas outras. E também o Brasil, ele tem se comprometido internacionalmente com alguns documentos criados pela Organização das Nações Unidas, a Agenda 2030, que tem lá um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o número 6, fala da disponibilidade, garantir a disponibilidade de água e de saneamento básico. Então, o Brasil, ele tem se comprometido também no plano interno e internacional.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Obrigada.
Nós conversamos com a advogada Deise Marcelino da Silva, com doutorado em Direito Ambiental, e nos falou sobre a água potável, né? Esse bem tão importante à vida humana, e o que o direito fala, então, sobre a água potável.